Ministrar hoje era outro, mas numa conversa hoje de manhã com uma irmã, Deus mudou o sentido e eu queria rapidamente compartilhar com os irmãos, botar o tema ali. Nós vamos falar hoje sobre o amor e especificamente o que não é amor. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 13, versículo 34 e 35. João 13, 34 e 35. João 13, 34 e 35 diz assim: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Repita comigo: amais uns aos outros, assim como Cristo amou. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós oramos ao Senhor e te agradecemos por essa palavra. Que o Senhor traga revelação a nós, que o Senhor tire todo o sofisma, todo o bloqueio, mas que nós possamos ser alimentados, supridos pela tua palavra hoje. Essa é a minha oração. Amém? Presta bem atenção. Amar a Deus sobre todas as coisas era o resumo de toda a lei de Moisés. Vocês lembram da lei de Moisés? Os 10 mandamentos? Não matarás, não furtarás, não blá blá blá. Essa é a lei e mais outras, né? Mas as mais famosas são as 10. E o resumo de toda a lei de Moisés, de todos os mandamentos do Velho Testamento, se resumia nisso: amar a Deus sobre todas as coisas. Isso todos sabiam. Os rabinos da época sabiam, os fariseus sabiam, os gentios sabiam, todos sabiam essa lei. Porém, Jesus ele aparece no meio do povo e começa a ensinar, e ele traz um novo sentido ao resumo da lei. Olha que legal. Jesus aparece e ele fala o seguinte: eu sei que vocês sabem que nós devemos amar uns aos outros, porém, eu digo a vocês, vocês precisam amar como eu amo. Deus então, ele supera a lei, ele põe um novo nível à lei. Presta atenção aqui, gente, criançada, jovem, se você mexer nesse plastiquinho aí, todo mundo vai ouvir, você mesmo, estátua. Então vamos lá, silêncio, presta atenção aqui. Então, eu estava falando de Jesus e a lei, né? Beleza. Jesus, então, ele traz um novo nível à lei. Ele fala: devemos amar uns aos outros como eu amo. Ele traz um novo padrão. Ele traz um novo padrão para nós. Pode pôr a segunda parte ali. E eu estava pensando hoje cedo. Nós estamos vivendo um tempo onde o amor está sendo totalmente distorcido. Inclusive as pessoas que fazem o mal pelo amor. As pessoas que vivem uma vida tola, elas o vivem por um amor que ninguém sabe de onde é. É o amor do mundo, distorcido. Ah, mas se Deus é amor, então Deus ele é amor, então ele aceita todos os tipos de amores. Porque Deus é amor. Se Deus me ama, então Deus vai aceitar que eu faça isso, isso e isso, porque Deus é amor. Se Deus me ama, Deus vai aceitar eu separar da minha mulher porque eu estou infeliz. Então Deus me ama, então eu vou separar porque Deus é amor. Eu já ouvi isso já. Se Deus me ama, e por aí vai. Olha, eu nunca vi essa igreja que não ama, porque a igreja tem que amar. Porque o amor tem que ser, é um amor completamente distorcido. Aí eu trouxe algumas imagens aqui para ilustrar como é que... Vai lá, põe o primeiro lá. Peguei uma notícia. Olha lá. Animação americana sobre amor gay na adolescência faz sucesso na internet. Publicado na segunda-feira, TTT, está todo mundo assistindo esse negócio aí. E está completamente normal. Porque é amor, então amor é amor, né? Então amor gay entre crianças é completamente normal. Então eu vou botar o meu filho para assistir isso aí. Isso é o que o mundo está falando. Outra notícia que eu separei: Multidão protesta em São Paulo contra a cura gay e dizem, não somos doentes. Manifestação ocorreu em repúdio a liminar. Vocês ficaram sabendo dessa liminar da justiça? Na verdade, eles estão deturpando, dizendo que o juiz falou que é cura gay, mas não é verdade. Ele só falou que agora, que as pessoas que querem ser acompanhadas por psicólogos, podem ser acompanhadas. É só isso. E aí eles já criam todo um barulho dizendo que estão perseguindo, que não sei o quê, e não sei o quê, não sei o quê. Outra imagem que eu separei aqui. Vocês ficaram sabendo de uma exposição cultural que o Banco Santander fez, alimentado pela Lei Rouanet, que ganhou mais de 800 mil? Olha lá, eles colocaram crianças, chamando de nomes obscenos aqui e tal. Aí tem outras imagens de sexo com animal, sexo com criança. Isso patrocinado pelo governo brasileiro. Aí, por fim, essa semana ou semana passada, estourou esse assunto aqui, ó. Crianças no museu tocando num homem nu. E eles defendem que isso é completamente normal, isso é arte. Isso é arte. E aí você vê, é porque eu tampei tudo ali, porque estava muito feio, né? Mas tem uma criança ali, tem um camarada pelado, e é isso aí mesmo. Então, o mundo, ele está acabando com o que é certo, o que é correto, e principalmente com o amor. Aquilo que nós aprendemos na Bíblia sobre o amor, o mundo está destruindo. E eu gostaria de ler com os irmãos, então, o livro de 1 Coríntios, capítulo 13, que lá fala o que é e o que não é amor. Você tem a versão NVI aí, Jonathan? É porque eu fiz baseado na NVI. Eu vou ler, então, na NVI aqui. A NVI é uma tradução mais atual. Então, eu vou ler aqui na minha NVI, que diz o seguinte, presta atenção, texto bem conhecido: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa e como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possua e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vamos lá para o capítulo, versículo 13. Assim permanecem agora essas três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles, porém, é o amor. Então o apóstolo Paulo está dizendo a respeito do amor aqui uma definição muito completa e interessante para nós. Lembra que Jesus veio para aumentar o padrão do amor? Amém? Então Paulo começa aqui a descrever o que é o amor, mas o que me chamou a atenção, eu quero compartilhar com os irmãos rapidão, é o que não é amor. Porque está tendo muita confusão na sociedade, e as pessoas estão dizendo e se apoiando em coisas que não estão na Bíblia. Então, o primeiro ponto que eu vejo, se você estiver anotando, pode anotar, o que o apóstolo fala que não é amor. Primeiro, o amor, ele não inveja. O amor verdadeiro não tem inveja. Eu quero que você seja bem franco comigo, e principalmente com você mesmo. E comece a pontuar aí na sua mente o que bate ali. Aí no final a gente vai fazer uma prova real, ver se está tudo certo ou não. Você já invejou alguma coisa por amor? É estranho dizer isso, né? Não, você está completamente equivocado. Por amor, como é que eu vou invejar? Inveja não é de Deus. Mas tem gente que usa a inveja, usa o amor para dizer, para basear a sua inveja. Vou dar um exemplo aqui. fulano comprou um carro, mas fulano é tão abençoado, eu amo fulano, mas eu queria o carro de fulano. Eu amo você, meu irmão, mas dá o seu carro para mim. Olha, eu queria que esse irmão morresse para eu ganhar esse carro. Sei lá. Vai pensar, vai saber o que passa na cabeça das pessoas, né? Primeira coisa, amor não tem inveja. Você já viu casado ter inveja do cônjuge? Porque o cônjuge está crescendo e o outro não? Geralmente, quando os dois trabalham, um vai avançar mais que o outro. Quando o homem avança, é bênção. Mas quando a mulher avança, o homem fica bravo. Começa a invejar a mulher. Não começa a aceitar. Não, você não pode ter um salário maior do que o meu. Isso está errado. Segundo ponto. O amor não se vangloria. O amor, ele não ensoberbece. Ele não leva vantagem. O amor. Olha, os meus filhos são os melhores da turma, só tiram 9,5 e 10. Eu amo os meus filhos. Mas isso toma o seu coração de um jeito, que se seu filho tirar um 7, por mais que esteja em cima da média, chega no ponto de matar o menino. Porque a vanglória é tão grande com o que tem, com base no amor, que cega o resto. Você já se vangloriou por alguma coisa em nome do amor? Ô, gente, mas o papelzinho também não rola, não, o copo. Vamos lá. Presta atenção aqui. Terceiro, o amor não se orgulha. Minha igreja é minha. Ninguém pode falar nada. Meus discípulos, minha esposa, meu não sei do que, meu tarará, minha equipe, meu, não toca, é meu, porque eu me orgulho disso. E se você falar alguma coisa, ai de você, que eu vou para cima. Eu estou falando muito de exemplo de mãe e de pai, que a gente está chegando em encontro com Deus, né? Talvez a mãe ou o pai, alguém chegou no seu filho e falou, olha, seu filho está fazendo bagunça e não sei o que, tal. Você tem duas alternativas. Uma, agradecer, porque a pessoa está te avisando, ou duas, brigar com a pessoa que está te avisando. Antigamente, quando o professor chegava e falava para minha mãe assim, olha, seu filho tirou nota ruim, o que a minha mãe fazia? Brigava comigo, vai estudar, vai aprender, vai virar alguém na vida. Hoje, quando um professor chega e fala que o fulano tirou nota ruim, o que os pais fazem? A culpa é do professor. Por que você não está ensinando meu filho direito? Por que você não dá atenção para o meu filho? O meu filho é lindo, o meu filho é perfeito. Ele é gênio. É o próximo Albert Einstein. É você que não está sabendo explorar o máximo do meu filho. Então, a gente se orgulha em nome do amor. Você já fez isso? Marca aí no seu caderno. Quarto, o amor não maltrata. O amor não maltrata. Olha, eu estou te batendo porque eu te amo. Não, irmãos, os pais podem educar os filhos sim, com a varinha. A Bíblia diz isso. Só não precisa espancar, né? Lá onde eu trabalho, estão cortando o salário de todo mundo pela metade. Bênção de Deus. Ah, é. E aí eles têm um discurso assim que é para o bem. Bem de quem? Bem deles, né? Imagina você com o salário cortado pelo meio. Mas é tudo em nome do amor, Baixão. Porque eu amo a empresa. E a empresa, né? Você já maltratou por amor? Isso que estão fazendo na televisão, no mundo afora aí, eles estão todos baseados numa doutrina ideológica, propagando o amor, que não sei o quê, que o amor é maravilhoso. Só que eles estão maltratando o nosso público, estão maltratando as nossas crianças, maltratando todo mundo. Mas isso com base num amor fake, um amor de mentira. Você já fez isso? 5. Aí começa a ficar bom. O amor não procura os seus interesses, os seus próprios interesses. Geralmente quem é casado passa mais por isso. Deixar o seu interesse para que o da sua esposa ou da sua mulher chegue em primeiro lugar. Você já fez isso, meu irmão? Você que é casado? Ou sempre você em primeiro lugar? Não, sempre o meu, sempre eu. A minha mulher que se exploda para lá. É só eu em primeiro lugar, tal. Isso é amor? Isso é tudo, menos amor. Mas a gente aprende no mundo que o mais esperto é aquele que chega primeiro, né? Aquele que chega primeiro é o mais esperto. Aquele que passa a perna, esse é o mais esperto. Esse é o que merece. Esse é que vai viver eternamente. Existe um slogan aí no mundo que é: o mundo é dos espertos. Então por que que eu vou deixar alguém passar na minha frente se eu posso passar na frente? Os irmãos compreendem o que eu estou dizendo? 6. O amor não se ira facilmente. Isso que eu estou falando aqui, irmãos, é porque Deus falou comigo, mas eu me encaixo também em várias aqui. Não é só apontando o dedo, não. Eu estou assim para mim também. Porque Deus, Ele quer mexer com as nossas estruturas e com aquilo que nós achamos que é certo. Mas Deus, Ele vem com a sua graça e mexe na nossa base e quebra tudo e constrói de novo. Você se ira facilmente? Ah, fulano de tal pisou no meu pé. Bicho, acabou o mundo, meu irmão. Explode, explosão, como diz aí fora, né? É tiro e porrada e bomba. Ah, não fala assim, não fala assado. Se alguém falar alguma coisa para você, você já devolve na lata, mas na mesma hora. Mas no mesmo segundo. Talvez o chefe falou um pouco atravessado e você desatravessou. Talvez o líder chegou e falou alguma coisa para você e você já devolveu na bomba na cara dele. Você já fez isso, meu irmão? Esquentadinho? Ô, esquentadinho? Continua esquentadinho. Continua. Que você vai ver que vai chegar alguém mais esquentado que você. E te destrói. Porque sempre tem alguém mais do que a gente. Quando você estuda, sempre tem alguém que é mais esperto que você, né? Sempre. Eu lembro uma vez quando eu fui malhar, oh meu Deus, eu malho bastante, dá para perceber, né? Sempre na academia tem alguém mais forte, sempre, sempre vai ter. Lá no futebol, sempre alguém vai jogar mais do que você. Se você toca ou canta, eu já passei muito por isso já. Eu sofri com o Cardoso, pastor Leão, sofri não, mas a gente sente. Eu era o máximo, né? Aí chegou o Cardoso. O Cardoso é genial. Se ele vê o vídeo, o Cardoso, fica tranquilo. É genial, menino. Ele pega uma caixa de fósforo e faz música com a caixa de fósforo. Mas é eu que era o genial. Como é que chega alguém mais genial que eu? Isso acontece. E isso vai acontecer. Fica tranquilo. Sempre tem alguém mais velho, mais experiente, que sabe mais. Meu irmão, você não é o único. Você não é essa a bolachinha, a última bolacha do deserto. Nem eu. Ninguém é substituível. Mas aí nós nos iramos e vira aquela pataquada toda, não aceita. Mas Deus, Ele quer tratar conosco. 7. Amor não guarda rancor. Você é rancoroso, meu irmão? O que é rancor? É alguém pisar no seu pé em 1977 e até hoje você está lembrando dessa pisada do pé. Olha, eu não vou falar com fulano não, porque fulano pisou no meu pé em 1920. Olha, fulano não me deu a paz do Senhor. Estou triste, por isso não vou falar mais com ela ou com ele. Ah, o pastor não pegou na minha mão. Irmão, misericórdia, gente. Se pegar na mão salvasse, não é, aposta? A gente ia pegar na mão de todo mundo. Mas tem gente que guarda rancor, que é ranzinza, que é chato, fica com aquela coisa lá dentro. E no final, geralmente o rancoroso é por uma coisa muito boba. Falando em música, eu lembro uma vez que a gente estava tocando, olha só que bênção. A gente estava tocando na hora do louvor, na hora do louvor. E eu falei com o menino do lado, tecladista, baixar o volume. Não, eu era o tecladista. Pro Paulo, estava tocando guitarra. Eu, Paulo, baixa esse volume aí. Não vou baixar. Rapaz, isso vou louvor acontecendo. Rapaz, eu deixo eu me ouvir. Não vou, rapaz. Vai ficar quieto para lá. E não sei o quê. Irmãos, a gente conseguiu brigar. Tocando, louvando a Deus. E nós ficamos 2 meses sem conversar. Isso há muito tempo atrás. Glória a Deus, né, Baixão? Agora não. Isso é muito tempo atrás. Na época que o prédio lá era pequeno. Isso foi em 17 de novembro de 1970. E aí, ficamos 2 meses sem conversar. Mas, poxa, ele é meu amigo, brother. E aí a gente olhava um pro outro, sabe, no culto. Aí você tinha que... Não, ele está passando aqui, eu vou passar por aqui. Ai. Ele vai sentar aqui, então eu vou sentar do outro lado. Se ele tá tocando aqui, então eu vou tocar aqui, ó. Deixa ele lá. Aí no final, a gente falou assim, cara, por que a gente não está conversando? É por causa de um volume de uma guitarra? Jura? Talvez você não converse com seu vizinho por causa da tampa de uma panela. Mas é verdade. Não converse com a irmã por causa de uma Tupperware. Emprestou a Tupperware, não devolveu mais. Ah, é. Veio a vasilha, a tampa da Tupperware não veio. Igual um encontro com Deus, é uma bênção, mas às vezes os irmãos se engalfinham lá nos apoios, né, Raí? Vai lavar o chão, não vou lavar. Então... Vamos fazer um mutirão, você pinta a parede, você varre, você carpe. Eu não vou carpir, então eu não vou carpir, então eu não sou seu filho, sou seu pai, e vai embora. Nunca mais converso. Irmãos, entende? Entendem que o rancor é algo que o diabo usa para nos aprisionar. Quem tem rancor está preso. Quem está preso não é livre em Deus. Puxa na sua memória aí. Tem alguém que você tem rancor e você não conversa? Se tem, trate. Resolva. Que deve ser coisinha, picuinha, de tampa de tapaué. Sete, oito. Amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Amor não se alegra com a injustiça. Irmãos, você está feliz com o governo atual do Brasil? Sim ou não? Você está felizão? Olha, está tudo pleno. Está top, hein? Você está feliz? Não está feliz, eu também não. Mas por que a gente fura a fila do semáforo? Ontem a gente ouviu um discipulado do apóstolo Volmar. Eu tô seguindo a linha do apóstolo Volmar já, daqui a pouco. Às vezes eu falo umas verdades. Mas assim, ainda contido, né, Raí? Nós... Aí eu cheguei lá, eu estava preocupado, gente, eu acho que eu estou pegando pesado demais. Aí eu cheguei, apóstolo ontem lá, meu irmão. Aí eu pensei, eu estou no caminho certo. Vou voar agora. Apóstolo deu uma palavra boa lá, hein, gente. Quem não foi, falou uns esquemas de Sky lá, né, machão. Eita. Nós vamos alinhar uns negócios de sacolão aqui. Que veja bem, tem os irmãos recebendo sacolão da igreja, mas tem Sky em casa. Como é que é isso? Ah, não sei se é gato, se não é, mas tem. Tem irmão que recebe o sacolão da igreja e tem iPhone. Eu estou lutando para comprar um para minha mulher, não consigo. Os irmãos do sacolão têm iPhone. Aí o apóstolo desceu a marretada lá. Mas por que que eu estou falando aqui? Porque quem vive no amor de Cristo, ele não se alegra com a injustiça. Você acha justo alguém receber sacolão e ter Sky em casa? Você acha justo? Quanto que é um plano da Sky aí? Ah, me falaram, é, mas a Sky é R$50. Ah, mas jura que o fulano vai ter uma Sky de R$50. Com 4 canais, Gabriel. Vai ter o top com combate e tudo mais, com uns R$500, né? Agora, se é gato, é pior, né? Você acha que é justo alguém receber sacolão, pegar de alguém que está precisando e ter um smartphone, um iPhone? Você acha que ele precisa mesmo? Então quem vive no amor, ele não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Ele vive na verdade. Meu irmão, você está vivendo uma mentira? Como é que está a sua vida? Aqui conosco é uma bênção, mas lá atrás é um inferno. É o próprio demônio vivendo. Aqui é Pai do Senhor, glória a Deus, aleluia, receba, receba, dá a mão, dá o pé, me abraça, te abraça, dá o beijo. Mas lá atrás é só amaldiçoando os meninos, é só xingando. Isso é viver na verdade, irmãos? Ajuda aí com a criançada aí, gente. Tá virando parquinho aí, me ajuda. Isso é viver na verdade? Reclamar do governo corrupto e ter uma vida de corrupção. Sabe o que é corrupção? Olha aqui. Corrupção é você fazer crediário lá nas lojas baianas em 12 vezes e não pagar nenhuma parcela. Corrupção é você pedir emprestado por mão e nunca mais devolver. Corrupção é você usar, parar no semáforo, tá todo mundo na fila e você, espertão, vai na direita e passa todo mundo, porque é espertão. Corrupção é falar que está chegando, mas nem saiu de casa ainda. Corrupção é chegar tarde no trabalho e mentir para o chefe que estava doente. Corrupção é sonegar o dízimo. Que Deus te dá o seu salário, Deus te deu saúde, e você, bonitão, não cumpre o que Deus pede. Isso é corrupção. E ainda pede que Deus abençoe. Deus me abençoe, aumente o meu salário, ó Pai, porque se o Senhor aumentar o meu salário, serei fiel. Mas, meu irmão, se você não consegue dizimar R$50, você vai dizimar 5.000? Corrupção é ganhar 10.000 e dizimar 50. A gente acompanha, irmãos. Tem gente que dizima R$50. Aí fica aí o Bruno Diego lá. Ué, mas R$50 não está batendo essa conta? Como é que fulano vive com R$500? Viver uma vida de corrupção é se alegrar com a injustiça. O brasileiro ama tirar vantagem. É ou não é, irmãos? Não é gostoso tirar vantagem da situação? Estou no tempo aqui, meu bem. Foi 10 minutos de palavra. O povo está me olhando aqui, tipo, termina. Misericórdia. Aí quebra a conexão. Tá bom, vou avançar. Mas quem vive no amor se alegra com a verdade. Quem vive na mentira não tem o amor de Deus. Talvez a sua vida é uma mentira. É uma vida cheia de gambiarra, cheia de costura, cheia de remendo. A Bíblia diz que não dá para colocar vinho novo em odre velho, porque o odre ele se rompe. Nós precisamos ter uma vida nova, com uma unção nova sobre nós. Se você acha que vive o amor, mas tem essas coisas na sua vida, eu sinto te informar, você não está vivendo um amor genuíno. É o amor aí da sociedade, mas não é o amor de Deus. E lá no versículo 7, diz assim: quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé e esperança e paciência. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Tudo espera e tudo suporta. Os casaizinhos apaixonados aí gostam de usar esse versículo para falar de amorzinho de adolescência, né? Olha, estou te esperando. Quando você fizer 20, 30 anos, nós vamos casar. Estou te esperando. A criança tem 12 anos, aí já começa a falar: o amor tudo sofre, tudo espera. Mas esse amor aqui é o próprio amor de Cristo. É o amor de Cristo por nós. Põe lá no final lá, gente. Vamos lá. Põe lá. Quem ama, esse já foi. Próximo. Hoje, nós devemos amar as pessoas a maneira que Cristo nos ama. Cuidar, ensinar, corrigir, proteger. São alguns verbos que fazem parte da ação de Deus através de Cristo para conosco. Esses dias eu ouvi o seguinte: ah, fulano foi repreendido na igreja, fulano foi corrigido, foi afastado, cadê o amor? Se é amor, por que fez isso? Irmão, com a criança, você não apanhou da sua mãe? Sabe por que ela te bateu? Porque ela te ama. Ela te corrige. O amor é correção. Quem ama não deixa as coisas desgringolarem. Quem ama cuida. Eu digo para você, se a sua vida está indo de mal a pior, é porque está faltando amor. Porque o amor cuida. E somos filhos de Deus e iremos transmitir o amor às pessoas. Qual tipo de amor você tem vivido? O amor do mundo ou o amor de Cristo? Que tipo de fruto você tem produzido? Mateus 12, não precisa pular não. Mateus 12, já pôs. Mateus 12, 13, 33 e 34 diz que pelos nossos frutos nós somos conhecidos. Qual fruto você está produzindo? São frutos bons? São frutos doces? São frutos agradáveis? Ou são frutos azedos? Frutos insuportáveis? Que ninguém consegue ficar perto de você? Que você olha ao redor, as pessoas só estão se afastando de você? Se você tem produzido esse tipo de fruto, eu quero fazer um convite a você essa noite, para que o Rei dos Reis, a videira verdadeira, possa introduzir a sua seiva da vida, para que você comece a produzir frutos doces, a maneira que Deus quer para a sua vida. Amém, irmãos? Fique de pé neste momento. Já prepara um cântico aí para nós. Una alabanza, alabanza. Falo línguas, irmãos, fica de boa. Eu quero que você feche os seus olhos. E a minha pergunta essa noite é: que tipo de fruto você tem produzido? Frutos de amor, frutos de paz, frutos de mansidão, ou frutos de rancor, frutos de ódio, frutos amargos, azedos? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e falasse com Deus neste momento. E sondasse o seu coração. Sondasse o seu coração. Todos esses pontos que nós colocamos aqui. Eu quero que você faça um apanhado sobre a sua vida. E veja, Deus, eu tenho produzido frutos que não são do amor de Deus. Eu tenho vivido uma vida de inveja, uma vida de vanglória, uma vida de orgulho, uma vida onde eu maltrato, onde os meus interesses são em primeiro lugar, uma vida onde eu me iro facilmente, onde eu guardo muito rancor e principalmente eu me alegro na injustiça, eu tenho vivido uma vida de mentira, meu irmão. Se na sua vida você ao fazer as contas aí, viu que o negócio não está muito bom, eu tenho uma boa notícia para você. Jesus, ele pode mudar a sua história. Jesus, ele pode fazer que você produza frutos de amor, frutos doces, porque o Senhor é doce. O Senhor pode tirar todo o rancor, todo o ódio, todo o amargor da sua vida e produzir as doçuras celestiais sobre você. Você que ao ouvir essa mensagem, você verdadeiramente reconhece a coisa não está boa para a sua vida. Eu quero que você faça uma oração comigo. Você que reconhece que a vida não está legal, que os frutos não estão bons, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Você que reconhece, olha, não está legal, não está legal. Eu quero a minha vida transformada, eu quero produzir frutos bons, eu quero estar ligada à videira verdadeira que é Jesus. Repita comigo essa oração: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, que sou falho, tenho necessidades. Espírito de Deus, remove da minha vida todo o rancor, toda a amargura, todo o sentimento ruim. Essa noite eu o recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu sou filho de Deus e Deus é o meu Pai. Eu me ligo, repito, eu me ligo à videira verdadeira, que é Jesus Cristo. A partir de hoje, eu vou produzir frutos bons, frutos doces, frutos que louvarão o Senhor, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Meu irmão, você acaba de entregar a sua vida ao Espírito de Deus.